Cecília, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. Em nome do Centro Marista de Defesa da Infância, a gente agradece por poder falar de uma temática que é tão cara para a gente e tão importante nesse mês, né?
Vamos falar então, mês de maio com a cor laranja em defesa, né, da segurança, em defesa, em combate à violência contra as crianças e adolescentes. Por que a gente pode fazer esse link dessa data com a questão da presença digital?
Dia 18 de maio, a gente faz alusão, infelizmente, ao Dia Nacional de Combate à Violência Sexual, né, contra Crianças e Adolescentes. E essa violência sexual não acontece só fisicamente. Então, quando a gente olha, para o debate da violência digital na internet, né, da insegurança na internet, e a gente pensa que as crianças estão seguras, a gente tem uma ilusão aí. A gente tem a sensação da segurança, mas as crianças, na verdade, estão expostas a todo tipo de violência, inclusive a violência sexual, no ambiente digital. Esse ambiente, ele pode ser uma potência, ele é um direito, ele tem muita informação, mas ele também, as crianças também não estão preparadas para acessar ele, de acordo com o seu grau de maturidade, né? A gente precisa considerar isso.
Tem um dado interessante aqui, Cecília, que mostrou que apenas 8% dos responsáveis acreditam que os seus filhos enfrentam situações ofensivas online, né? 29% dos jovens relatam ter essas experiências, mas só 8% dos adultos entendem que isso é real, é efetivo, né? Fica mais assim do campo, não acredita, é mais conversa de criança. Por que essa, digamos, essa dicotomia entre a percepção do jovem com a percepção do adulto?
A gente tem esse dado de uma pesquisa da TIC Kids do ano passado, mas a gente até entende que a gente está falando aí de uma dificuldade de diálogo entre gerações. Primeiro, não é só sobre a dificuldade de acreditar no relato das crianças, né? É sobre a percepção do que é violência, primeiro, né? Então, as crianças ou os adolescentes, né, de 9 a 17 anos, nessa pesquisa no caso, indicam que eles sofreram algum tipo de situação ofensiva, ou que eles ficaram desconfortáveis, ou que ficaram chateados na internet. E os pais, por outro lado, os responsáveis, acreditam que esse risco, não, 8% dos pais acreditam que esse é um risco real. Então, a gente está falando aqui de um ambiente que a gente realmente acredita que é seguro, né? A gente fazia uma comparação na campanha Defenda-se, no vídeo Autodefesa e Segurança Online que a gente tem, de que a internet é como uma praça pública, né? Ela tem o teu filho está exposto a qualquer pessoa. Então, é claro que ele também está exposto a situações de violência. Mas esse dado específico que você recorta também fala de uma dificuldade de diálogo, de uma dificuldade de estabelecer um espaço seguro para diálogo. Porque se só 8% dos responsáveis acredita que teve situação ofensiva, significa que essas crianças não contaram. A gente tem um outro dado que fala que 42%, só 42% das crianças e adolescentes que sofreram isso na internet procuraram um adulto de confiança, não necessariamente os pais, para contar sobre essa situação. Então, o restante ou contou para pares, né, amigos, ou não contou para ninguém que sofreu alguma coisa na internet, porque eles têm uma dificuldade de maturidade para lidar com essas situações também, e várias vezes sofrem chantagens, sofrem outro tipo de retaliação por isso, e esse espaço seguro não acontece. Então, o que a gente fala sempre é que esse espaço seguro para diálogo, ele precisa estar garantido sobre a internet ou sobre qualquer outra coisa, para que a criança acredite que ela não vai sofrer uma retaliação como o agressor, às vezes, está fazendo ela acreditar que vai sofrer se ela falar.
Cecília, tem outro dado, né, interessante que não precisa muito de percentual estatístico, porque a gente comprova isso na vida diária de todas as famílias, que é a presença super massiva de crianças e jovens e de todo mundo na internet, né? Estamos digitalizados e aqueles que são nativos digitais, ou seja, essa geração um pouco mais jovem, né, eles já não é mais uma questão, não se discute tempo, presença, eles são nativos digitais, né? Então esse discurso, essa conversa para quem é nativo digital é como se dissesse por que que a gente se molha estando no mar, né? Para eles é uma coisa natural. Então pensando neste contingente que é nativo digital, que está inserido, que está imerso nesse contexto, como é que a gente pode promover educação digital e ampliar o diálogo, não só nessas campanhas que depois a gente vai falar, ou desses ambientes que talvez a gente possa oferecer, mas no dia a dia mesmo, gerando um pouco mais de possibilidades para que a gente dialogue. Tem aí a série Adolescência que mostrou exatamente essa dificuldade, né?
É muito difícil, né? Porque a gente está falando aí de um combinado de muitas coisas, né? O primeiro, a gente está falando de uma responsabilidade que a Constituição Federal estabelece lá no artigo 227 para sociedade, família e Estado. Então, a gente não está falando de uma responsabilidade exclusivamente das famílias, embora as famílias tenham uma responsabilidade muito grande nesse acompanhamento. Mas o que é esse acompanhamento, né? Até onde ele vai? O que é acompanhamento? O que é invasão de privacidade? O que é a gente não tem como controlar tudo que as crianças fazem na internet. Isso seria humanamente impossível, justamente por isso que você está falando. Hoje em dia a gente tem muitas crianças, e todos os adolescentes e todas as crianças praticamente, 93%, segundo a pesquisa da Tiki Kids, com acesso à internet. A gente não vai controlar o que eles fazem, com quem eles falam o tempo todo. Então, qual é a nossa saída, né? A nossa saída, primeiro, né, como responsáveis, é que a gente estabeleça esse espaço de diálogo e combinados claros. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso estabelecer qual é o tempo de uso dessa internet. Eu preciso estabelecer que a gente vai usar um tanto a internet, mas a gente também vai fazer coisas e vai ter tempo de qualidade fora dela, né? A gente precisa garantir isso e a gente precisa estabelecer esses combinados de modo que eles sejam respeitados, né? Então, é uma hora na internet, é uma hora, é duas horas, é duas horas. Agora, a gente não pode, assim, infinitamente as crianças ficarem só conectadas no mundo digital. A gente precisa garantir também que esse espaço de diálogo ele esteja garantido na casa, no ambiente dessa criança, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de qualquer violência. Então, veja, se a criança não tem um espaço seguro de diálogo em casa, o que isso quer dizer? Eu posso falar sobre qualquer coisa sem ter medo de sofrer um castigo, uma represália, uma retaliação? Se ela não tem isso sobre as coisas na vida, ela também não vai ter sobre a internet. Por outro lado, se ela tem isso, esse espaço de diálogo seguro sobre tudo, ela também vai ter sobre a internet, provavelmente. Então, a gente precisa construir esse espaço. A outra coisa é que a gente precisa deixar muito claro que ensinar as crianças, por exemplo, numa educação digital, a gente precisa falar sobre educação digital. A gente não pode mais falar sobre negar, sobre proibir, sobre controlar. Porque isso a gente não tem mais como fazer. A gente consegue proibir num determinado espaço, a gente consegue negar o acesso num determinado momento, mas o tempo todo não tem como, elas vão acessar. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa educar, assim como a gente educa as crianças, desde muito novas, para atravessar a rua, para ligar um eletrodoméstico na tomada, para cozinhar conforme elas vão atingindo um nível de autonomia progressivamente, a gente precisa falar sobre essa educação digital nesse mesmo sentido. O que é isso? Ensina a criança a olhar para a classificação indicativa, se ela pode assistir aquilo, se ela pode acessar aquilo, se ela pode baixar aquele aplicativo. As redes sociais, por exemplo, têm uma classificação indicativa, quando você vai baixar ali e quando você vai fazer o perfil, algumas delas indicam ali a idade mínima, 13 anos, 16 anos, 18 anos. Então vamos respeitar isso, ensina a criança, adolescente a respeitar isso. É importante, ensino básico, não compartilha seus dados, não compartilha a foto assim assado. Se for compartilhar a foto, compartilha em modo visualização única. Se for ter perfil, faça o perfil privado, não tenha um perfil público. Vamos controlar a privacidade. A pesquisa também indica que a maioria das crianças não sabe controlar esse acesso do perfil privado quando elas têm acesso a redes sociais. Então, esta educação digital, ela é como qualquer outra educação para acesso a qualquer outra coisa. A gente precisa fazer isso. E além disso, para a responsabilidade dos pais, das famílias, né, e que a gente tem como sociedade, a gente tem uma responsabilidade enquanto Estado, sim, enquanto política pública, porque não é possível que as famílias lutem sozinhas contra o poder que tem um algoritmo oferecendo conteúdos inadequados, e isso já está rodando a internet, para crianças, para adolescentes de 16 anos. Você tem um perfil de 14, 16 anos numa rede social, o algoritmo oferece conteúdos completamente inadequados para a maturidade que esse adolescente tem de lidar. Então, a gente vai ter que estabelecer um espaço de diálogo e a gente vai ter que, enquanto Estado, enquanto sociedade, prever política pública para que a gente possa pensar nisso.
Claro, Cecília, eu sei que tem a campanha Defenda-se, né, do Centro Marista de Defesa da Infância, que tem essa proposta de fazer educação, né, de estar neste meio com propostas educativas. Quais são os conteúdos e eles estão liberados para outras pessoas que não façam parte da rede?
Com certeza, a campanha Defenda-se ela é uma campanha para a sociedade. Então, defenda-se.com. A gente tem vários conteúdos, mas em especial eu indicaria aqui o nosso vídeo que chama Autodefesa e Segurança Online. Ele está disponível para assistir, tem versão Libras, português, inglês, espanhol, audiodescrição. O Autodefesa e Segurança Online Tem um e-book que acompanha, que também está disponível no Baixe Aqui, então você pode baixar, você pode assistir online, com as principais mensagens. Então, o que, que a gente pode trabalhar com a criança, o que, que a gente pode dialogar assistindo esse vídeo. São vídeos animados de até 3 minutos. E o nosso último vídeo, que chama Peça Ajuda, que é justamente sobre essa construção de espaço seguro. E este último vídeo também tem um e-book que chama De Olho na Cena, também disponível no Baixe Aqui, que fala sobre dicas de educação positiva. Então, ou seja, é possível construir esse espaço de diálogo seguro, sem estabelecer uma relação de violência com essa criança, de modo que ela não tenha medo de mim, mas que ela me respeite, que eu respeite a ela, e que a gente possa aqui estabelecer um diálogo onde ela vai me contar o que está acontecendo com ela. Como é que eu faço isso? Então a gente tem isso nesse e-book, e nesses dois e-books a gente tem dicas sobre isso, além de outras dicas e outros dados, falando também sobre acesso à internet, sobre grooming, que é quando um adulto se passa por criança e acessa as crianças, e sobre outras tantas coisas, né? Proteção da imagem, proteção de dados. Então eu indico em especial essas duas coisas, mas tem vários outros materiais para adultos de confiança, para educadores, para escolas e para assistir com as crianças.
E uma última questão, Cecília, aproveitando a tua presença aqui no programa e o mês, né, de conscientização, a gente tem ainda uma ilusão, né, que talvez esteja nessa relação que você falou da questão geracional, de dificuldade de diálogo, de conversação, de entendimento, são muitas as questões, né, na questão intergeracional, mas que foi abordado, inclusive, na série Adolescência, que é o acreditar, né, os adultos, os responsáveis acreditarem que aqueles jovens, porque estão na internet em casa e que não saem e ficam lá em casa, que eles não estão submetidos à violência física, sexual, psicológica, a golpes, a fraudes, a drogadição. Existe ainda uma ilusão, né? Está em casa, então se está em casa está protegido, mas com a internet aberta não está, né?
Não está, e é isso, né? A gente não pode nem demonizar a internet no sentido de que ela é um espaço horrível, então não vamos deixar acessar, porque isso não vai ser possível, é a mesma coisa que trancar seu filho numa bolha, mas a gente precisa tomar o mesmo cuidado que a gente tomaria numa praça pública, né? Você deixaria o seu filho sozinho numa praça pública, sem saber com quem ele está conversando, sem saber o que, que ele fez, com quem ele vai, onde ele foi? A internet exige esse mesmo cuidado. E a coisa de ter a ilusão da internet ser segura, eu acho, a gente sempre comenta aqui, né, na nossa equipe da Defendas, nessa produção de conteúdos, como é incrível essa ilusão, né? Porque por que a gente acha que a internet é segura para os adolescentes, para as crianças? Se ela não é segura para a gente, quantas pessoas adultas a gente conhece que caem em golpes e que estão inseguros na internet, que já passaram por diversas situações de perigo mesmo através da internet, né? De ficarem vulneráveis a alguma coisa. Com as crianças e com os adolescentes é ainda uma grande questão, porque eles estão em situação peculiar de desenvolvimento, que o estatuto vai dizer, né? O estatuto da criança e do adolescente. Então, a gente tem um momento que é de muito cuidado para esse desenvolvimento, para esse olhar para essa criança, porque ela não tem maturidade para lidar com todas as pessoas que vão acessar ela nesse ambiente, né? Então, no nosso vídeo, a gente mostra, por exemplo, uma situação de um jogo em que uma pessoa adulta se passa por um jogador e tenta acessar essas crianças. Isso é muito comum. E tem outras tantas situações que são comuns em que essa aproximação vai acontecer por meio de sedução, essa aproximação de uma pessoa agressora ou que quer dar um golpe, ela vai acontecer por meio de um diálogo, não por meio da coação, assim como acontece com os adultos, mas às vezes de forma muito mais grave, porque essa criança se vê sozinha com medo, tanto dos pais, da represália que ela vai sofrer em casa, quanto com medo desse agressor, então ela não fala para ninguém.
Entendi. Fica aí a dica, a gente não pode deixar esse assunto morrer, ainda mais neste mês, falar muito mais, quem sabe até utilizar o produto cultural, falei já algumas vezes na série, tem algumas pessoas que já assistiram, outras não, mas me parece que ter produtos como esse e assistir junto com os filhos, dialogar, é um bom momento, né, para puxar conversa sobre o tema, né, Cecília?
Certamente, e aí recomendo também que assistam o nosso vídeo da Defendas, que chama Autodefesa e Segurança Online. Eu acho que essas ferramentas ajudam muito a gente a abrir o diálogo, e se a gente não sabe por onde começar, acho que elas são um bom disparador.
Obrigada, Cecília, pela tua presença aqui, um abraço forte.